Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem o dado JOLTS de abertura de vagas no mercado de trabalho veio para reforçar a evidência de que existem restrições importantes de oferta de mão de obra no mercado americano, com empresas que ofertaram ainda mais vagas em abril do que tinham ofertado em março, mas com pouca gente buscando emprego, pelo menos em parte por causa de todos os programas de suporte à renda que o governo fez. Na Europa, dado de exportações na Alemanha teve um novo mês de crescimento em abril, já praticamente em níveis pré-pandemia, indicando que a demanda global por produtos industriais seguiu robusta no mês, enquanto importações tiveram algum recuo, mais impulsionadas pela dinâmica doméstica, onde houve fechamento de novo em abril, e vindo da máxima dos últimos anos em março, então também em nível ainda bem forte. Na China, custos de insumos seguem no centro das atenções, com o índice de preços ao produtor registrando alta de 9% em maio na comparação ano contra ano, que é o maior aumento observado desde 2008. E aí, como a China é base de boa parte da indústria global, isso tende a aumentar a preocupação em outros lugares também sobre a dinâmica desses preços, com a percepção de que existe maior chance de repasse de altas de commodities. Nossa leitura é de que, como em outros lugares, essa pressão é temporária e a inflação por lá, em boa parte e em boa parte do mundo, deve fazer pico agora por volta do meio do ano. De qualquer forma, as autoridades chinesas vêm mostrando preocupação com a tendência de preços e a Bloomberg, que acabou de soltar uma reportagem falando que o governo por lá estuda intensificar medidas que já foram adotadas recentemente para combater essa inflação temporária de custos, agora considerando controlar preços de carvão para segurar os preços de energia no mercado doméstico. Aqui no Brasil, ontem o ministro Paulo Guedes confirmou as notícias que tinham saído pela manhã sobre renovação do auxílio emergencial, dizendo que o governo deve buscar mais um crédito extraordinário de 11 bilhões para pagar auxílio em agosto e setembro e que isso é algo perfeitamente acessível no momento, porque como as contas públicas estão vindo melhor do que era esperado, surge um espaço dentro da meta de déficit do ano para fazer esse gasto adicional. Sobre o ponto de ser via uma PEC ou via uma MP pura e simples, como eu tinha comentado ontem, a equipe econômica avalia que a PEC não seria necessária porque, como existe esse espaço dentro da meta de déficit, a MP basta para contornar a limitação do teto. Eles argumentam que lá atrás era diferente porque precisava mudar a meta e então a emenda constitucional era melhor. Isso, no entanto, não é ponto pacífico. Tem analistas que enxergam que, como ficou escrito na PEC, que o auxílio seria de 44 bi no ano, o correto seria ajustar agora com outra PEC para aumentar esse limite, mas a princípio o governo vai tentar seguir o caminho mais simples de só mandar uma medida provisória. Sobre a MP da Eletrobras, faltam 13 dias para que a medida perca validade, então o prazo para aprovação no Senado está ficando curto. A intenção do relator Marcos Rogério é entregar o parecer até amanhã e tentar votar já no mesmo dia, se possível, mas o Poder 360 traz uma matéria que ele pode incluir no relatório obrigação de que a Petrobras devolva dinheiro que recebeu pela venda de gasodutos a empresas privadas. Segundo a reportagem, os recursos devolvidos seriam usados para um fundo de estabilização de preços de combustíveis e a justificativa para essa devolução seria que quando a Petrobras fez a venda desses gasodutos, ela só teria direito de receber compensação pelos investimentos que não tinham sido amortizados ainda. Obviamente, se vier assim, é um tema que pode gerar barulho para a Petro e alongar a discussão sobre capitalização da Eletro, então vale acompanhar de perto se esse ponto aparece ou não no relatório, que, lembrando, em tese sai amanhã. Falando de dados, ontem vendas no varejo vieram exatamente em linha com nossa expectativa, mas bem acima do consenso de mercado, que projetava queda do indicador em abril, e esse é mais um resultado, o crescimento aqui na casa de 2% do varejo restrito e 3,5% do varejo ampliado, que vai na linha de que a economia tende a mostrar crescimento no segundo tri, a despeito do maior isolamento que começou em março e pegou a maior parte de abril. Para terminar, daqui a pouco sai o IPCA de maio, ele deve vir com alta de 0,71% no mês, 7,93% em 12 meses, tanto na nossa projeção quanto consenso de mercado. Provavelmente a pressão vem mais concentrada em medicamentos, gasolina e mudança de bandeira tarifária na energia elétrica, que em maio subiu para vermelha 1. Combinados, só esses três fatores devem responder por uns 3/5 da alta do mês. Outros destaques devem ser preços de veículo, vestuário e etanol. É isso por hoje, bom dia!